Bezerra Hashem da Fio Design, Tratado de Psachim. Estamos da Fio Design na terceira linha, Gufarav. No meio de um assunto com relação à pergunta que Haggai, o profeta, Haggai, a Nabi, perguntou para os Kohanim, testando os Kohanim para ver se eles sabiam as alahot de Tumah e Tahara, impurezas e purezas no Bet HaMikdash. Revisando que vimos os Dapim anteriores, existem vários níveis de impurezas. O maior nível de impureza é o corpo do falecido. É o Avi Avodah Tumah, a fonte das fontes da impureza. Uma pessoa que encosta no corpo do falecido virava Tumah, fonte de impureza. Impurifica também pessoas, utensílios, alimentos secos e alimentos líquidos. Uma pessoa que encosta no Ava Tumah, um objeto que encosta no Ava Tumah vira Rishon Latumah, primeiro nível de impureza. O Rishon Latumah impurifica só alimentos secos e alimentos líquidos, não impurifica pessoas nem utensílios. Uma pessoa que encosta no Rishon vira Sheni Latumah, segundo nível de impureza. O Sheni Latumah, o segundo nível de impureza, só impurifica objetos sagrados, como Trumot, oferendas do Kohen, Kodashim, sacrifícios. Um sacrifício que se impurifica, ou uma oferenda que se purifica com o segundo nível de impureza, vira Shlishi Latumah, terceiro grau de impureza. E o terceiro grau de impureza só impurifica Kodashim, sacrifícios. Existe o quarto grau de impureza com relação ao sacrifício, é necessário queimar o sacrifício que se purificou 4 graus de impureza. E o quarto grau de impureza não faz o quinto grau de impureza com relação aos sacrifícios também. Não existe o quinto grau de impureza e o objeto continua puro. Aparentemente, Haggai, o profeta, perguntou para os Kohanim qual seria a halachá na seguinte situação. A pessoa que tem um réptil em sua roupa. O réptil é um Ava Tumah, uma fonte de impureza. Esse réptil encostou num pão, o pão virou Rishon. O pão encostou num cozido, o cozido virou Sheni. O cozido encostou no vinho, o vinho virou Shlishi. Latumah, terceiro grau de impureza. E esse vinho era vinho de sacrifícios, Nesachim. E o vinho encostou num azeite, também de sacrifícios, virou quarto grau de impureza. Perguntou Haggai, o profeta, para os Kohanim. Será que esse azeite está inválido ou não? E os Kohanim falaram que o azeite está válido, não receberam a impureza. Aparentemente esse é o caso. Perguntamos aqui se é um machloket na Gemara, se esse é o caso ou não, e se os Kohanim sabiam a resposta ou não. Gufa, voltando ao assunto que já vimos. Rav Amar Ishtabesh Kaani. Rav sustenta que os Kohanim erraram nessa resposta. Veshmuel Amar Lo Ishtabesh Kaani. Conforme Shmuel, os Kohanim não erraram nessa resposta. Explica agora. Rav Amar Ishtabesh Kaani. Rav fala que os Kohanim sim erraram. Por quê? Porque Haggai Anavi, Haggai o profeta, perguntou para os Kohanim qual seria a Alahá se existe o quarto nível de impureza nos sacrifícios. E a Alahá é que sim existe essa impureza. E os Kohanim aparentemente não sabiam essa Alahá. Falaram que os sacrifícios continuam puros. Por isso falaram que os Kohanim erraram. Os Kohanim falaram que está puro o sacrifício desses. Veshmuel Amar Lo Ishtabesh Kaani. Conforme Shmuel, os Kohanim não erraram. Por quê? Aparentemente eles sim erraram. Falaram que não existe o quarto grau de impureza com relação aos sacrifícios. Falaram Shmuel Hamishiba Kodesh Baaminayu. O que Haggai perguntou para os Kohanim é se existe o quinto nível de impureza com relação aos sacrifícios. E os Kohanim responderam que não existe esse nível de impureza. E realmente eles acertaram para explicar agora. Bishlam Alerav. Dá para entender o Pasuk conforme Rav? Hanudirtiv Arba'ah. Por isso o Pasuk cita 4 alimentos que encostaram no réptil: Lechem Venazid, o pão e o cozido, Veyain Veshem, e o vinho e o azeite não encostaram diretamente ao réptil, porém um encostou no outro. Até chegar no réptil, nós temos 4 alimentos depois do réptil, esse quarto alimento, o azeite, é o quarto nível de impureza. E os Kohanim falaram que está puro, eles erraram. Ela de Shmuel, porém conforme Shmuel, Hamishá, Menale. Por isso, realmente, o que Haggai perguntou é com relação ao quinto nível de impureza. Não se vê no Pasuk 5 alimentos depois do réptil. Respondeu a Miktiv Venagaknafon, não está escrito que o réptil que estava na roupa da pessoa encostou no pão. Não está escrito isso, não passou escrito. Benagá beknafu. O pão encostou na roupa, ou seja, o pão encostou em algo que encostou no réptil. O réptil avatumá encostou em algum objeto que virou lixon. O objeto encostou em mais quatro alimentos, ou seja, somando cinco objetos depois do réptil. E o azeite, que é o quinto alimento, ele continua puro, como os Kohanim falaram. Bameshenegabeknafu, a pergunta era se esses quatro alimentos encostaram em algo que encostou no réptil. E os Kohanim acertaram. Essa é uma coisa que drava em Shmuel com relação ao passo. Ele fala com a Tashma, foi uma prova para um dos lados. Vayomer Hagai, falou Hagai para os Kohanim, Imigatame nefesh bekolele. Haitama? Vayanu Kohanim, Vayomru Itama. Falou Hagai, uma outra pergunta para os Kohanim. Se uma pessoa que está impura é empresa do falecido, aparentemente uma pessoa que encostou num falecido, ele virou Avatama, a fonte da impureza. Se ele encostou em todos esses alimentos, ou seja, encostou no pão, que encostou no cozido, que encostou no vinho, encostou no azeite, Haitama, será que existe essa impureza sobre o azeite? Também temos quatro alimentos depois do Avatumá, da pessoa que encostou no falecido. E os Kohanim responderam, Itamá, que nessa situação o quarto grau de impureza é sim impuro e temos que queimar esse azeite. Fala, Bishlam Aleishman, dá para entender essa continuação dos psukim conforme Shmuel Midiach Aloishtabesh? Diz que os Kohanim sabiam a primeira resposta, que o quinto nível de impureza não é impuro. Atamnami Loishtabesh, com relação à segunda resposta, também eles sabiam que o quarto nível de impureza é sim impuro. Ele irá, porém, conforme Mirav, mais na Akadeishtabesh. Porém, conforme Mirav, qual é a diferença com relação ao réptil, que eles sim erraram, falando que não existe o quarto nível de impureza depois do réptil. O mais na Atam de Loishtabesh. E por que com relação à impureza do falecido, eles não se enganaram? Eles falaram que esse quarto grau de impureza é sim impuro. Aparentemente tem uma contradição. Ou eles sabem que o quarto grau de impureza é impuro ou não. Como a Marav Nachman falou, o sábio, Marav Baravu, em nome de Rav Baravua. Bekiin hen bitumat med, ve'el bekiin hen bitumat shel. O que aconteceu aqui é que as pessoas sabiam que o quarto nível de impureza depois da impureza do falecido é impuro, porém não sabiam que um réptil impurifica o quarto nível de impureza. Eles se enganaram, achavam que o réptil não impurifica o quarto nível de impureza, impurifica só até o terceiro nível de impureza, contra a Alaha. Essa é uma das respostas. Ravina Maravira tem uma outra resposta. Hatabrevi'i Ahashlishi. Fala Ravina, temos dois casos diferentes. O primeiro caso era que o azeite era quarto grau de impureza e é impuro. Eles não sabiam a resposta e falaram que é puro. Isso que eles acertaram a segunda resposta com relação à impureza do falecido, porque Shlishi era o terceiro grau de impureza. Ou seja, o Tumé Nefesh, a pessoa que está impura, impureza do falecido, significa que o falecido entrou em contato com o pão, que virou Avatumá, a fonte da impureza. O pão entrou em contato com o cozido, virou Lishon. O cozido entrou em contato com o vinho, virou Sheni. E o vinho entrou em contato com o azeite, virou Shlishi. Eles sabiam que o Shlishi, terceiro grau de impureza, era impuro. Não tem uma contradição, também conforme irá. Tashma, fala uma prova para um dos lados. Vayam Hagai Vayomar. Hagai falou, Kena Amaze, assim são os Kohanim, Kena Goyaze, e também é assim o povo de Israel em geral, Lefanai Neum Hashem, na frente de mim fala Hashem. Ou seja, o pastor fala que os atos dos Kohanim e do povo de Israel em geral eram impuros, infelizmente, eles não sabiam as Alachot. Fala na Bishlam Alerav. Dá para entender conforme irá, Vayu Dirtiv também. Por isso Hagai repreendeu os Kohanim que não sabiam as Alachot, porque eles erraram com relação à primeira pergunta. Era de Shmuel, mas também aprende. Conforme os Kohanim sabiam essas duas perguntas. Então por que Hagai repreendeu e falou que os atos dos Kohanim são impuros? Fala, Itmuye Kametama. Hagai não estava repreendendo o povo de Israel, os Kohanim. Estava exclamando, era uma pergunta retórica. Será que os atos dos Kohanim são impuros? Com certeza não. Assim é a hipótese da Gemara. Isso é escrito no Pasuk. E também os atos deles são impuros. E também significa uma afirmação. Não significa uma exclamação, uma pergunta retórica. Aparentemente, Hagai estava assim repreendendo os Kohanim. A pergunta é por que, se eles sim sabiam as respostas. Amar Marzuta falou Marzuta, Ve'ite Maravashi, tem quem fala Ravashi, falou Mitok Shekil Kiruet Maaseh Ma'alei Alei Makatuf Ki'ilu Ikrivu Betuma. Fala o sábio que Hagai, o profeta, estava repreendendo os Kohanim, porém estava repreendendo através de uma profecia que no futuro os Kohanim iam errar, iam cometer pecados, infelizmente. Então fala o Pasuk Ma'alei Alei Makatuf Ki'ilu Ikrivu Betuma. E Hashem rejeitou os korbanot dos Kohanim como se eles tivessem sacrificado os sacrifícios Betumá com um estado de impureza por causa dos pecados. Não se trata que naquele momento os Kohanim sim sabiam as Alahot, o que Hagai estava repreendendo era em nome do futuro através de uma profecia. Então, na Gufa, voltando a um outro assunto que vimos anteriormente, Yossi Ben Yoezer testemunhou que os líquidos do Bet HaMikdash eram sempre puros. Aparentemente, a impureza dos líquidos só é uma impureza rabínica, e os Hamim não decretaram impurezas no Bet HaMikdash para não aumentar o número de sacrifícios que vão ter que ser queimados por causa de impureza. Porém, existe uma discussão dos sábios com relação a quais líquidos Yossi Ben Yoezer purificou. Rav Tani Mashke Bet Mitbechaya. Rav ensinou que os líquidos que são sempre puros são os líquidos da Azara, do pátio do Bet HaMikdash, no Bet HaMikdash, que é o lugar onde faziam o abate, a shechita dos sacrifícios. Por exemplo, sangue que estava no chão da Azara, do pátio, ou água que estava para lavar as entranhas dos sacrifícios, estavam sempre puros. Porque conforme Rav, os líquidos que eram levados para o Mizbeach, para o altar, como o vinho, o azeite das Minachot, a água que se levava em Sukkot para o Mizbeach, sim recebiam a impureza e impurificavam outros alimentos também. Velevita, Levi ensinou sobre o primeiro de Yossi Ben Yoezer, Mashkebei Mitbechaya. Levi sustenta que os líquidos que são levados também sobre o Mizbeach, o altar do Bet HaMikdash, também estão puros. Também o sangue dos korbanot, tudo que é levado no Mizbeach, está puro. Conforme Rav, os sábios dificultaram a halakha com relação aos líquidos que são levados sobre o Mizbeach, uma vez que não é comum que esses líquidos se impurifiquem, os sábios não cancelaram essa impureza. Os sábios cancelaram a impureza de líquidos que estão só na Azra. Porém, conforme Levi, os sábios facilitaram a halakha também com relação a líquidos que são levados sobre o Mizbeach. Essa é uma halakha sobre a opinião de Yossi Ben Yoezer. Explica como eram as opiniões. Levi, conforme Levi, que fala que os líquidos que são levados sobre o Mizbeach são sempre puros. Hanicha, dá para entender. Isfira lei que é Shmuel. Se isso não é como Shmuel, que o quê? É uma outra discussão, Irav e Shmuel, que vimos nos apimos anteriores. De amar da hanileteme tumata herim. Com relação a qual impureza, falou Yossi Ben Yoezer, que os líquidos do Bet HaMikdash estão sempre puros. Fala Shmuel, eles são sempre puros, eles não impurificam outros alimentos. Aval tumata tzman eshlehem. Primeiro, Yossi Ben Yoezer vai concordar que os líquidos do Bet HaMikdash sim recebem a impureza. Não transferem a impureza, mas recebem a impureza, é necessário queimá-los. Então, dá para entender a opinião de Levi, se isso não é como Shmuel, que fala que os líquidos sim recebem a impureza. A questão é como pode ser que Hagai perguntou para os Kohanim com relação àquele pão que encostou no cozido, que encostou no vinho, que encostou no azeite. Vimos aqui claramente que o vinho impurificou o azeite. Como pode ser que o vinho purificou o azeite? Se conforme Levi, todos os líquidos do Bet HaMikdash são sempre puros. Mesmo os líquidos que são levados sobre o Mizbeach são sempre puros. E com certeza também não impurificam outros líquidos. Pode ser que recebem a impureza, mas não impurificam outros líquidos. E a pergunta de Hagai, você vê que o líquido sim purifica outro líquido. Eu falar agora, se vamos falar aqui, Levi, isso não é como Shmuel, que o líquido recebe a impureza, mas não transfere a impureza para outros líquidos, mas Karadá, dá para entender o que Hagai falou, de Nagi Kulu Berishon. Essa pergunta é com relação à segunda pergunta de Hagai. Com relação a um falecido que encostou no pão, que aparentemente encostou no cozido, etc. Porém, fala Agmará, Levi vai explicar diferente o que aconteceu lá. A pergunta de Hagai é, qual seria a Alahá Se um falecido encostou no pão, ou encostou no cozido, ou encostou no vinho, ou encostou no azeite, não significa que existe uma cadeia que um encostou no outro. Todos encostaram no falecido diretamente, será que existe impureza ou não? Aí fala os Kohanim que sim, existe essa impureza. O vinho recebeu impureza, se invalidou. O azeite também recebeu impureza, se invalidou. Porém, o vinho não impurificaria o azeite. Ela isso vale que Rav, porém se Levi sustenta como Rav, de Amar da Han Mamash, que Rav fala que os líquidos do Betamigdash não recebem nenhuma impureza. E Rimash Karakadla. Como se encontra esse caso da pergunta de Haggai, que o vinho se impurificou, o azeite se impurificou, se mesmo os líquidos que são levados para o Mizbeach não se impurificam. Alkur Haggai, com certeza, que Shmuel se vira. Ali, com certeza, Levi sustenta como Shmuel. Que os líquidos do Betamigdash sim recebem a impureza, mas não transferem a impureza para outros. Conforme Shmuel, que falou que os líquidos do Betamigdash sim recebem a impureza, Hanicha e Savala Kerav. Dá para entender o primeiro de Shmuel se isso não é como Rav em outro detalhe. Que o que? Detalhe, como fala Rav, mas que Betmit Bechaya. Quais líquidos do Betamigdash, fala Yossi Ben Yoezer, que não recebem impureza? Os líquidos da Azra, do pátio do Betamigdash. Avalmashke, Beimid Bechaya, porém os líquidos que são levados para o Mizbeach, Achrine Namimitam, eles sim impurificam outros líquidos. Também recebem impureza e também transferem impureza para outros líquidos. E só os líquidos da Azra, do pátio do Betamigdash, recebem impureza, mas não transferem impureza para outros. Mas os líquidos do altar, do Mizbeach, sim transferem a impureza para outro. Amar Revi, o Delo Avid Hamishi, Ashlishi Avid Revi. Aí dá para entender a pergunta de Haggai. Haggai perguntou com relação ao quinto grau de impureza conforme Shmuel. Será que está puro ou impuro? E os Kohanim falaram que está puro. Só nessa situação está puro. Sobre o Revi, o quarto grau de impureza não torna Hamishi, o quinto grau de impureza, impuro. Porém, Hashlishi, porém, se esse vinho fosse o terceiro grau de impureza, consequentemente, o Shemen, o azeite, vai ser quarto grau de impureza, a Vidrevi, esse azeite vai ser impuro, quarto grau de impureza, deveríamos queimar esse azeite. Aí dá para entender a opinião de Shmuel, porque um líquido se transfere a impureza para outro líquido, se é um líquido que é levado para o Mizbeach, para o altar. E aí isso vale que Levi, porém se Shmuel vai com a opinião de Levi. Detalhe, que Levi ensinou sobre a opinião de Yossi Ben Yoezer, mas que Beimid Bechaya, que mesmo os líquidos são levados para o Mizbeach, para o altar, não transferem impureza para outros, Maíra Levi, porque Haggai perguntou com relação a um vinho que é um 4 grau de impureza, que aparentemente encostou no azeite que é um 5 grau de impureza. Maíra Levi, de Loavid Hamishi, porque somente o quarto grau não faz o quinto grau de impureza? Afilushini veshlishina meloavdi. Mesmo o segundo grau de impureza, se esse vinho fosse o segundo grau de impureza, shlishiloavdi não torna o azeite terceiro grau de impureza, porque um líquido não impurificaria outro líquido no Betamigdash, mesmo os líquidos são levados sobre o Mizbeach. Akorhakakeralsiralei. Com certeza que Shmuel não é como Rav nesse detalhe, não como Levi. Que os líquidos do Mizbeach sim recebem impureza e transferem impureza para outros líquidos. Para Natanael Kavate de Rav, tem uma breta que apoia o que Rav falou. Que os líquidos do Mizbeach sim recebem impureza e transferem impureza para outros. Natanael Kavate de Levi, porque tem uma breta também que apoia o que Levi falou. Que os líquidos que são colocados sobre o Mizbeach também não transferem impureza para outros, recebem impureza, como a pergunta de Haggai, que o vinho recebeu impureza do falecido, também o azeite recebeu impureza do falecido, porém não transfere a impureza de um para o outro. Tanekavate de Levi, a breta que apoia o que Levi falou. Hadam ve'ayayim ve'ashemim ve'amayim. O sangue e o vinho, o azeite e a água, mashkebei mitbechaya, que são colocados sobre o misber. É o sangue das dricadas Adam, que se joga o sangue do korban. O vinho e o shemen, o azeite dos Nessahim, que se joga sobre o Mizbeach, e a água do Nisuch HaMayim, que se joga em Sukkot, Shenitmeu Bifnim, que se impurificaram dentro do Betamigdash, Veotziah Lachutz Teorim, a pessoa tirou esses líquidos para fora do Betamigdash, esses líquidos continuam puros. A questão é, será que no momento que a pessoa pega esses líquidos que entraram em contato com a impureza dentro do Betamigdash, eles não receberam a impureza naquele momento, mas talvez a impureza está suspensa sobre o objeto, sobre esses líquidos, no momento que tiramos esses líquidos do Betamigdash, a impureza se recai sobre esses líquidos? Ele fala que a breta que não teorim, os líquidos continuam puros, uma vez que na prática, no momento do contato com a impureza, não se recai sobre eles a impureza. Se esses líquidos se impurificaram fora do Betamigdash, se a pessoa trouxe esses líquidos para dentro do Betamigdash, qual seria a halakha? Será que no momento que a pessoa traz esses líquidos para o Betamigdash, uma vez que os sábios não decretaram impurezas no Betamigdash, talvez esse líquido não está mais impuro? Não, esses líquidos continuam impuros e impurificam outros mesmo dentro do Betamigdash. Mesmo que na hora do contato estão fora do Betamigdash, continuam impuros e impurificam outros também. Você vê claramente aqui, como o Levi falou, que os líquidos do Mizbeach não recebem impureza, precisa de Mashkebei Midbechaya, o sangue, o vinho, o azeite, a água, que são colocados sobre o Mizbeach. E a Beda falou claramente que se se purificou dentro do Betamigdash, continuam puros mesmo que a pessoa tira eles para fora do Betamigdash, não como Rav, que ia impurificar, que ia falar que esses líquidos transferem a impureza para outros líquidos também dentro do Betamigdash. Perguntam a ele, será que isso é verdade? Falou o sábio, mas que beimid bechaya, os líquidos são colocados sobre o Mizbeach, o altar, lo amru dachan elabim koman. Quando é que eles estão puros? Somente dentro do Betamigdash. Mailav, o que Rabbi Yehoshua ben Levi veio excluir? Lema'ut nitmiu bifnim, veutziah lachutz. Aparentemente, Rabbi Yehoshua ben Levi veio falar que se pegamos esses líquidos que se impurificaram do Betamigdash, não transferem a impureza para outros líquidos do dentro do Betamigdash, porém, se tiramos esses líquidos de dentro do Betamigdash para fora, esses líquidos, sim, estão impuros e impurificam outros também. Não como a Breta falou, que os líquidos são retirados do Betamigdash e continuam puros com relação a isso que não impurificam outros. Fala me alô. Não é isso que Rabbi Yehoshua ben Levi veio excluir. Lema ute, o que sim veio excluir, nitmeu bachutz veichneisan bifnim. Ele veio excluir uma situação que a impurificação dos líquidos aconteceu fora do Betamigdash, depois esses líquidos foram colocados dentro do Betamigdash, que eles continuam impuros. Os líquidos estão puros se o contato com a impureza aconteceu dentro do Betamigdash. Pergunta de Abim Koman Kama. Porém, Rabbi Yehoshua ben Levi não falou isso. Rabbi Yehoshua ben Levi falou que esses líquidos só continuam puros se estão no seu local, dentro do Betamigdash. Aparentemente, quando retiramos esses líquidos para fora, eles voltam a se impurificar, uma vez que aconteceu um certo contato com a impureza dentro do Betamigdash. Fala na Ahi Kama. Isso que pensou Rabbi Yehoshua ben Levi em falar. Quando é que esses líquidos estão puros? É só assim, o contato com a impureza aconteceu dentro do Beit HaMikdash e não se o contato aconteceu fora do Beit HaMikdash. Porém, mesmo que o contato aconteceu fora do Beit HaMikdash e tiremos esses líquidos para fora, esses líquidos continuam puros, como a Breda falou. Essa é a Breda como Levi. Tanaka Batedera, por exemplo, a Breda como Rav falou. Hadam ve'amayim, mashke be'imit be'chaya, o sangue dos corbanos que estão no chão da azará, do pátio, ve'amayim, a água que se usa para lavar as entranhas dos corbanos, também na azará, mashke be'imit be'chaya, são os líquidos da azará, o local onde faz a shechita dos animais, shenit me'um, que entraram em contato com alguma impureza, ben be'kelim, ben be'karka, tanto se esses líquidos estão sobre utensílios ou estão no chão, teorim, esses líquidos estão puros. Essa é a opinião de Tanakama, que também a impureza de líquidos dentro de utensílios ou no chão é só uma impureza rabínica e os rabinos não decretaram impurezas rabínicas do Betamigdash. Viramos a página. Rabi Shimon, o meio fala Rabi Shimon, Bekelim Tmei. Se esse contato com a impureza aconteceu quando os líquidos estavam dentro de utensílios, esses líquidos sim recebem a impureza pela Torá e também no Betamigdash. E impurificam outros líquidos também. Bakarka teorim. Se esses líquidos estão no solo, esse líquido não recebe a impureza. Porque a impureza de um líquido no solo é só a impureza rabínica. Pela Torá, qualquer líquido que está no solo, se tem um revi'it de volume, 86 ml de volume, como vamos ver na continuação, é um mikve. E o mikve não recebe a impureza. Por isso, claramente dessa breta que somente mashkei be'mit be'chaya, o sangue e a água que estão na azará não recebem a impureza. Porém, os líquidos que estão sobre o misbech sim recebem a impureza. Continua a Rav Papa, falou Rav Papa. Rav Papa fala um outro motivo por que não existe impureza de líquidos no Betamigdash. Até agora pensamos que não existe impureza de líquidos no Betamigdash porque a impureza de líquidos é só rabínica e os rabinos não decretaram no Betamigdash. Ele fala Rav Papa uma outra ideia. Afirma manda matumar mashkin deuraita, mesmo com a opinião que fala que os líquidos recebem impureza pela Torá, mashkei beimit bechaya, com relação a esses líquidos da azara do pátio do Betamigdash, eles não recebem impureza, e o retagumirilá, porque é uma lachá de Moshe Mishnah, é uma lachá que recebemos de Moshe Rabbeinu, e não está citada na Torá. Porém, Moshe Rabbeinu ensinou para o povo de Israel, explicitamente, que mesmo que os líquidos sim recebem impureza pela Torá, por isso não acontece dentro do Betamigdash. Amar lei Ravuna Brid Rav Natan de Rav Papa. Perguntou o sábio para Rav Papa. Vê lá de Amar Rabi Elazar. Como nos explicar isso que falou Rabi Elazar? Entu male mashkin kolikar. Os líquidos não recebem a impureza pela Torá. Te dá a prova disso é Sharei Yosef Ben Yoezer Ish Tzeredá. Que Yosef Ben Yoezer, que morava na cidade de Tzeredá, testemunhou a Mashkei Beimit Bechaya sobre os líquidos da Azaná do Betamigdash, da Khan, que são sempre puros. A Bíblia trouxe uma prova do testemunho de Yosef Ben Yoezer, que não existe impureza de líquidos no Betamigdash, para o conceito de Rabi Elazar, que não existe nenhuma impureza de líquidos pela Torá. Ve'ir ketagmirela, e se é uma lacara em Moshe Mishnah, que os líquidos do Betamigdash não recebem impureza, migamrina mina, como podemos aprender dessa lacara do Betamigdash? Para líquidos fora do Betamigdash, pode ser que líquidos fora do Betamigdash sim recebem impureza pela Torá. No Betamigdash temos uma lachá de Moshe Mishnah que os líquidos não recebem impureza. Contra a Papa, se vê aqui que não existe impureza de líquidos pela Torá. A Mari da Vina de Ravashi falou sobre Ravashi uma outra pergunta. Vera Bishimon, de Amar Tumad Mashkin de Uraita, conforme Vera Bishimon que falou que os líquidos sim recebem impureza pela Torá. Detalhe como fala a Breta Rabi Yosef Rabi Shimon, ou brinco fala Rabi Yosef Rabi Shimon. La Kelim Teori, La Ochalim Temein. A situação é que temos um líquido impuro. Estamos na dúvida se encostou em outro objeto. Será que na dúvida impurificamos esse segundo objeto ou não? La Kelim, temos uma dúvida que esses líquidos impuros encostaram em utensílios. Teori, os utensílios continuam puros. Nos uma dúvida se um líquido encostou em um utensílio e impurificou o utensílio, uma vez que a impureza que um líquido impurificaria o utensílio é só uma impureza rabínica, temos uma dúvida se existe impureza ou não, os Chaim não decretaram uma impureza dessas na dúvida. Lá o Chalim, pois temos uma dúvida que um líquido impuro encostou em alimentos, também na dúvida impurificamos esses alimentos. A impureza que um líquido impurificaria um alimento é a impureza da Torá, e na dúvida temos que dificultar a Lachá, e impurificar esses alimentos. Verra que amar a Bishimon. E a Bishimon falou um outro ensinamento parecido. Bekelim temein, bekarka teori. Falou a Bishimon com relação aos líquidos do Betamigdash. Se um líquido entrou em contato com alguma impureza dentro do Betamigdash, bekelim, se esses líquidos estão num utensílio, temein. Esses líquidos se impurificam mesmo dentro do Betamigdash, porque é uma impureza da Torá. Bakarka teori. Se esses líquidos estão no solo, os líquidos continuam puros, como já vimos. Vamos lá, vei ilhetai. Isso é uma lachale Moshe Mishnah, que não existe impureza de líquidos no Betamigdash. Mali bekeli, mali bekarka. Qual é a diferença se os líquidos estão sobre um utensílio ou se estão no solo? Qualquer forma, temos uma lachale Moshe Mishnah, uma lachale desde Moshe Rabbeinu, que não existe impureza de líquidos no Betamigdash. Você vê diferente da Bishimon, você vê que um líquido que está no utensílio existe uma impureza da Torá. Consequentemente, os Chaim não podem purificar algo que a Torá impurificou, mesmo que se trate do Betamigdash. Porém, se os líquidos estão no solo, não existe essa impureza pela Torá, porque essa água que está no solo é um mikve. quanto o que Rava falou. Rava falou que mesmo que a impureza seria a impureza da Torá, mesmo assim existe Malachar e Moshe Sinai, que fala que não existe essa impureza no Beit HaMikdash, se vem diferente disso, que foi o primeiro de Rabi Shimon, Kasha, realmente é difícil para Rav Papa, aparentemente Rav Papa não lembrou dessas braitas quando ele falou esse ensinamento dele. Continuamos, Amar Rav Papa falou um outro ensinamento. Hade Amart, isso que falou Rabi Shimon anteriormente, Bakarka Teorin, se os líquidos estão no solo, os líquidos estão sempre puros, mesmo que entrou em contato com alguma superfície impura no Beit HaMikdash. O motivo dessa pureza é porque essa água é um mikve, lochano, isso só se aplica a ela mai, somente se é uma poça de água. A valdam, porém, se é sangue, lo. Se é uma poça de sangue, o sangue sim recebe a impureza mesmo que está no solo. O motivo disso é porque a água é um mikve. A água serve como purificação para utensílios, por exemplo, para não o sangue. Mesmo que para formar um mikve é necessário 40 CA de água, uma grande quantidade de água, aqui temos uma pequena poça de água no chão do Beit HaMikdash, para impelaturar é suficiente uma pequena poça de água de um revit, 86 ml de água para purificar utensílios. A pessoa pode mergulhar, impelaturar uma agulha, por exemplo, que se purificou numa poça dessas, e é suficiente. Mesmo que impelaturar isso é um mikve, não recebe a impureza. Os Hamim decretaram uma impureza para um mikve que não mede 40 CA de volume, porém, uma vez que saiu do Beit HaMikdash, os Hamim não decretaram essa impureza. O Maimnam Elo Amra, e só falamos que a água não recebe a impureza se está no chão, ela derrava Revit, é só se tem uma quantidade de um Revit, 86 ml, de Hazele Advil, bem Mahatim Vitsinerot, que podemos fazer a purificação de agulhas, e tsinorot é uma outra agulha que se faz para costurar com fios de ouro, avalou a verevitme, porém se essa poça mede menos do que um levito 86 ml, então essa água assim se purifica mesmo no Beit HaMikdash, porque é uma impureza da Torá conforme Rabi Shimon. Servimos nessa bright, uma machloket Rabi Shimon e Tanakama, se é impureza de líquidos é impureza da Torá, ou impureza só rabínica, conforme Rabi Shimon é impureza da Torá, e conforme está na cama, a empresa só rabínica e os rabínicos não decretaram o Beit HaMikdash. Continuamos a Mara falar a breve anteriormente. Rabi Yudá, o Mer fala Rabi Yudá. Lakov Tame. Caso era que temos um líquido impuro, estamos na dúvida se esse líquido impuro encostou em um alimento e impurificou esse alimento ou não. Ou em outra situação, estamos na dúvida se esse líquido impuro encostou em utensílio e impurificou o utensílio. Fala Rabi Yudá, Lakov Tame. Para todas as situações, impurificamos também esse utensílio ou esse alimento. O conceito é, conforme Rabi Yudá, que um líquido impuro impurifica alimentos, impurifica utensílios pela Torá, e na dúvida temos que impurificar também. Pergunta como é, lemeima de savar Rabi Yudá, tumat mashkin, letame tumat kelim deoraita? Você quer falar, conforme Rabi Yudá, um líquido impurifica um utensílio pela Torá? Por isso estamos na dúvida se esse líquido impurificou esse utensílio, não dificultamos a lahá, impurificamos esse utensílio? Na Mishnah fala diferente. Qualquer utensílio que tem a parte de dentro e a parte de fora, as costas do utensílio, que com hakarim v'aksatot, como travesseiros e cobertas, que a pessoa pode usar ele dos dois lados. V'asakim v'amartzufim, sacos ou bolsas de couro, que a pessoa pode usar o fundo ou virar o avesso. Nitma toho, nitma gabu. Se simplifica a parte de dentro desse utensílio, automaticamente a parte de fora também se impurificou. Porque na prática é um utensílio só. Porém, fala para tomar uma lacada diferente agora. Netmagabu. Se impurificou as costas do utensílio. Lonitmatuhu. A parte de dentro não se impurificou. Estigma, maravilha. Fala, qual é esse caso que diferencia onde foi essa impureza? Bamed varimbrim. Quando isso se aplica? Shinitmeu mahmat mashkin. Isso é só se essa bolsa, por exemplo, se impurificou através de um líquido. Aval nitmeu mahmat sheret, por exemplo, se um réptil encostou nessa bolsa, nitmatoho, nitmagabo, nitmagabo, nitmatoho. Tanto se a empresa encostou dentro ou fora, a outra superfície também está impura. Se encostou dentro, as costas do tecido também estão impuras. E se encostou fora, também a parte de dentro também está impura. Pergunta-me a vista, cada atar, tomate, mas que também que lindo de oraita. Se fôssemos pensar, que o líquido impurifica um utensílio pela Torá, não pela lei rabínica, malinitma mahmat mashkin, malinitma mahmat sheretz, qual é a diferença se um réptil encostou nesse utensílio, que impurificou a empresa da Torá? Ou um líquido encostou nesse utensílio, também impurificou a empresa da Torá? Qual seria a diferença dos dois? Então deve ser que se um líquido encostou no utensílio, impurificou a empresa rabínica, e os rabinos querem diferenciar se esse líquido encostou dentro ou fora do utensílio. Para diferenciar entre essa halakha rabínica e uma impureza deoraita pela Torá, o motivo disso seria para que as pessoas não queimassem trumot ou kodashim, se, por exemplo, uma oferenda do Kohen ou um sacrifício encostou nesse utensílio que está impuro através desse líquido. As pessoas saberem que não pode queimar essa truma e esse kodashim porque é só uma empresa rabínica, os seres diferenciarem entre a halakha se simplificou dentro ou fora, para as pessoas saberem que não é para consumir essa truma e esse kodashim, é proibido consumir porque está impuro midrabá, mas não pode queimar também. Por isso é uma contradição do que ele está falando anteriormente. Temos uma dúvida se um líquido impuro impurificou um utensílio, dificultamos a halakha na dúvida. Só pode ser que essa empresa é uma empresa deoraita pela Torá. Por outro lado, se vê que diferenciamos entre a parte de dentro e a parte de fora desses utensílios, que essa empresa é só rabínica, é uma contradição. Fala maravilhosa, Amar Shmuel falou, sabe, Hazar por Abiudá. Abiudá voltou atrás. Abiudá não sustenta mais. Como vimos anteriormente, que temos uma dúvida se um líquido impurificou um utensílio, dificultamos a halakha. Abiudá voltou atrás, sustenta que um líquido impurifica um utensílio só midrabanan, a lei rabínica. E temos uma dúvida se existe uma impureza rabínica ou não, facilitamos a halakha. Ravina Amar Abiudá tem uma outra resposta. Leolam Loadar, pode ser que Abiudá não voltou atrás de seu ensinamento, pode ser que ele sustenta que um líquido impurifica um utensílio pela Torá. A questão é se um líquido impurifica um utensílio pela Torá, qual é a diferença se impurifica a parte de dentro ou a parte de fora do utensílio? O caso é um caso diferente, que é um líquido que se impurificou uma empresa rabínica. Tumat Yadayim significa que os Hamim decretaram que as mãos da pessoa estão sempre impuras até que a pessoa não faça Netilat Yadayim. Se a pessoa encostou uma certa água, um certo líquido, sem fazer Netilat Yadayim, esse líquido se impurificou. Se esse líquido encostou no utensílio, esse líquido está impuro em empresa rabínica. Uma vez que a empresa das mãos da pessoa também é uma empresa rabínica, que foi transferida para a água, que foi transferida para o utensílio. Na situação, os termos diferenciaram se a empresa aconteceu dentro do utensílio ou fora do utensílio. Isso que ele falou, temos uma dúvida se um líquido impuro impurificou um utensílio ou não. E dificultamos a halakha, significa um líquido que se impurificou com um réptil, a empresa do líquido é deoraita pela Torá, e na dúvida temos que dificultar a halakha em purificar esse utensílio. Isso fala que a Gemara responde. Pergunta-me aí, se realmente essa explicação da Braita, ou seja, conforme ele ajudar, um líquido impurifica um utensílio pela Torá, para a Breta que fala que diferenciamos se o líquido impurificou a parte de dentro ou a parte de fora do utensílio, se trata de uma empresa rabínica, que o líquido entrou em contato com as mãos da pessoa, a pessoa não fez Netilat Yadayim, os líquidos estão impuros de uma empresa rabínica e impurificou o utensílio de uma empresa rabínica. E os rabinos diferenciam entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio. Se é assim, a Detanim Amendo Varim Amorim, em vez de Davidá falar, limitando o caso, quando se aplica essa halakha que diferencia entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio, isso é só se o utensílio se impurificou através de líquidos. Porém, se esse utensílio se impurificou em presa de répteis, aí não diferencia entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio. Em vez de falar isso, ele flog velit nebedidá, na verdade deveria diferenciar com relação a líquidos. Bamed varim amurim. Quando isso se aplica que diferencia entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio, bemashkina ba'im mahmat yadayim. É com relação a líquidos que se impurificaram através das mãos da pessoa. Aval bemashkina ba'im mahmat sheretz. Porém, se os líquidos sim foram impurificados por causa de um réptil, agora a empresa desses líquidos é a empresa da Torá, nitmatochon, se simplificou a parte de dentro, consequentemente, ele simplificou a parte de fora. Se simplificou a parte de fora, consequentemente, simplificou a parte de dentro também, porque não diferenciamos entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio, relação à empresa, deuret, empresa da Torá, por uma vez que Rebida não falou assim, aparentemente em todas as situações, se que um líquido impurificou um utensílio, é sempre uma impureza rabínica, mesmo que esse líquido encostou num réptil anteriormente, mesmo assim esse líquido vai impurificar esse utensílio, só uma impureza rabínica, vamos diferenciar se ele encostou na parte de dentro ou na parte de fora do utensílio. Então, aqui vemos claramente que um líquido impurifica um utensílio só midera baná, então é uma contradição para o que ele já falou anteriormente. Estamos na dúvida se um líquido impuro impurifica um utensílio, não dificultamos a alahá. Porque a empresa da Torá, a empresa de Uraita, ela falou, não é marvarta que deixa nem meikara, faz sentido explicar a opinião de Rabidá, como vimos anteriormente, a opinião de Shmuel, razar por Rabidá, que Rabidá voltou atrás. Realmente, Rabidá sustentava no princípio que um líquido impurifica um utensílio pela Torá, porém ele voltou atrás, isso na conclusão, na mascaná, que um líquido impurifica um utensílio só uma empresa rabínica, e diferenciando entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio, como uma sinalização, para as pessoas não chegarem a queimar, a trumar o kudashim, como já vimos. Vou deixar amanhã, continuamos a seguir com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.